Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 13ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o senhor vereador Daniel Dias de Moraes para ler uma passagem da Bíblia.
Leitura do Livro da Sabedoria. Amai a virtude de vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos retos e buscai-o com simplicidade de coração, porque ele deixa-se encontrar pelos que o não o tentam e revela-se aos que não desconfiam dele. O efeito, os pensamentos perversos afastam de Deus e o seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará numa alma maligna, nem habitará no homem sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que nos dirige, foge do engano e afasta-se dos pensamentos insensatos. Retira-se a aproximar-se à iniquidade.
Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 100/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, paiô.
Está ligado ou
ligado?
Um, dois.
Procura, deixa eu gerar sem som, mandando ele muito.
Ofício 100/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, temos a grata satisfação de convidar a Vossa Excelência e os nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal a estar presente na cerimônia de abertura da exposição da comunidade cabocla do bairro Ribeirão da Anta, no dia 15 de maio, segunda-feira, às 19 horas, na Casa da Cultura, Paulo Tibiriçá de Andrade, Praça da Bandeira, em Piedade. Os membros da comunidade tradicional cabocla, denominada Comunidade Ribeirão da Anta, ou bairro Ribeirão da Anta, localizada na APA estadual da Serra do Mar, município de Itapiraí, estado de São Paulo, que faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, área reconhecida pela Unesco, primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil, é uma das maiores reservas da biosfera em área florestada do planeta, desenvolve um grande trabalho cultural. A exposição estará aberta de 16 a 20 de maio, das 9 às 17 horas. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Norton Yoshio Nakayama, chefe de gabinete. Ofício 101/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 078 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 102 da 2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. É resposta ao requerimento 080/2017 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos direção de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação derivada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 103/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 081/2017 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 253/2016, da Prefeitura Municipal de Piedade, em 18 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos em anexo os balancetes da receita e despesa referentes ao mês de março de 2017. Valemos-nos da oportunidade para apresentar os protestos em elevada consideração e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício da Diretoria Financeira 259/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de conta da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 760.064,06, referente ao recurso recebido no mês de março de 2017, conforme lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida Araújo, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 260/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido do fundo a fundo da Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de janeiro de 2017, conforme a Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 307/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexas as prestações de conta da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 760.064,06, referente ao recurso recebido no mês de abril de 2017, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida Araújo, diretora financeira. Ofício 108/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, em atenção ao ofício 66, e vimos por meio desta prestar as informações necessárias à Comissão de Finanças e Orçamento desta Igreja Casa, em relação ao projeto de lei em epígrafe, qual o índice que está sendo adotado, IGPM ou IPCA? O índice adotado é de 5%. A lei não determina que sejam usados índice de medição como citados. A revisão geral anual é extensiva ao Poder Legislativo, agentes políticos, servidores públicos, aos agentes políticos do Executivo, aos aposentados e pensionistas de ambos os poderes? Caso a resposta seja positiva, convém lembrar que deverá ser aplicada na lei, explicitada na lei. Resposta não. O projeto de lei refere-se apenas aos servidores e pensionistas do Executivo. A remuneração dos vereadores, funcionários do Legislativo, prefeito e vice-prefeito e secretários deve ser objeto de projeto de lei do Legislativo. Terceiro, em resposta às indagações encaminhadas, foi mencionado que o projeto de lei observa o contido na Lei Federal 10.331, de 18 de dezembro de 2001. Sendo assim, neste aspecto, existe uma incongruência do projeto de lei com a citada norma, já que a norma estabelece o mês de janeiro como data base para a revisão anual geral. Resposta. A revisão geral anual é prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A Lei Federal 10.331, de 18 de dezembro de 2001, regulamenta especificamente a revisão dos servidores federais. O citado artigo 2º aplica-se em relação às normas orçamentárias. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Votorantim, ofício 334/2017. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção de apelo número 2/2017, de autoria do vereador Heber de Almeida Martins, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 12ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada em 25 de abril do corrente ano, conforme teor e cópia anexa. Atenciosamente, o Bruno Martins de Almeida, presidente. Ofício 22/2017, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, Piedade, 15 de maio de 2017. Senhor presidente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informa que foram concluídas as seguintes obras no município de Piedade: implantação do sistema de abastecimento de água e estação elevatória água tratada na estrada do sítio Cubatão, bairro dos Ortizes; sistema de esgotamento sanitário no Jardim de São Paulo; sistema de esgotamento sanitário na rua Mário Brande Rosa, bairro dos Moreiras; sistema de esgotamento sanitário da rua 11, bairro dos Moreiras. Do bairro dos Ortizes foram entregues aos moradores os folhetos com orientação para a instalação da caixa 1 e pedido de ligação. Os moradores do bairro Moreiras e Jardim São Paulo também receberam os folhetos com orientação para a instalação da caixa de inspeção, e os acatamentos dos pedidos das ligações de esgoto já estão sendo realizados, sendo que no prazo de 30 dias comunicaremos à Vigilância Sanitária a relação das edificações com viabilidade técnica que não solicitaram a conexão à rede coletora de esgotos. Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente do setor. Projeto de Lei número 12/2017 autoriza no plano plurianual a inserção das alterações que se especifique das outras providências. Ofício 104/2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 12/2017, que irá estabelecer o aporte financeiro para a reforma e adequação do espaço Facilita Piedade. Como é do conhecimento público, esta gestão administrativa logrou êxito na retomada do imóvel onde funciona o antigo Torre Hotel e irá adequá-lo para uma utilização que atenda em muito os interesses da população. O imóvel se encontra em precário estado de deterioração, razão pela qual os custos a serem suportados necessitam de regular aprovação por intermédio do instrumento legislativo pertinente. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 12/2017. Autoriza no plano plurianual a inserção das alterações que especifique da outras providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal 4310, de 20 de dezembro de 2013, autorizado a inserção das reformas e adequação do espaço Facilita Piedade na ação 1028 do programa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, número 0070, já existentes no PPA, relativo ao período de 2017, na forma dos anexos 2 e 3, e fica fazendo parte integrante desta lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Mulher a garganta.
Projeto de Lei número 13/2017. Autoriza na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a inserção das alterações que especifica da outras providências. Ofício 105/2017. Da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 13/2017, que irá estabelecer o aporte financeiro para a reforma da adequação espaço Facilita Piedade. Como é do conhecimento, esta gestão administrativa logrou êxito na retomada do imóvel onde funciona o antigo Torre Hotel e irá adequá-lo para uma utilização que atende muitos interesses da população. O imóvel se encontra em precário estado de deterioração, razão pela qual os custos a serem suportados necessitam de regular aprovação por intermédio de instrumento legislativo pertinente.
Não é.
Está certo, está certo.
Acerto uma letra
parecido, outra para o plano. Parecido igual, mas não é.
Projeto de lei número 13 de 2 de 2017. Autoriza na lei de diretrizes orçamentárias e ADO a inserção das alterações que especifiquem da outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 25 da Lei Municipal 4470, de 14 de junho de 2016, autorizado a inserção da reforma e adequação do espaço Facilita Piedade na ação 1028 do programa Secretaria de Desenvolvimento Econômico 0070, já existente na LDO, relativo ao período 2017, na forma dos anexos 5 e 6, que fica fazendo parte integrante desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de lei número 14, 2017. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica 2 milhões destinados à reforma e adequação do prédio para a instalação do espaço Facilita a Piedade. Ofício 106, 2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 14, 2017, que irá estabelecer o aporte financeiro para a reforma e adequação do espaço Facilita a Piedade. Como é do conhecimento público, esta gestão administrativa logrou êxito na retomada do imóvel onde funciona o antigo Torre Hotel e irá adequá-lo para uma utilização que atenda em muito os interesses da população. O imóvel se encontra em prédio precário, estado precário e deterioração, razão pela qual os custos a serem suportados necessitam de regular aprovação por intermédio do instrumento legislativo pertinente. Projeto de lei número 14 de maio de 2017, autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial suplementar na importância de 2 milhões de reais destinado à reforma e adequação do prédio para a instalação do espaço Facilita a Piedade. Executivo 2.23, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 2.23.03, Centro do Empreendedor e Trabalhador, 04-124-0070-1028, 4.490-5100, obras e instalações, 2 milhões de reais. Artigo 2º. Para atender às despesas previstas com a abertura do presente crédito, especial será utilizado o superávit do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 12 de maio de 2017. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de lei número 17 de 2017. Altera os dispositivos e anexos da Lei Municipal 4.239, de 7 de abril de 2012. Que disciplina a estrutura funcional do quadro do magistério e dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério de educação básica do município de Piedade. Ofício 099/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, excelentíssimo presidente, visa o presente projeto de lei sobre a adequação da jornada de trabalho dos docentes municipais e suas respectivas cargas horárias, ou seja, professores com jornada integral, correspondente a 40 horas semanais, e aqueles com jornadas parciais de 32 horas e 30 horas parciais 1 e 2, conforme explicitado no artigo 35, incisos 1, 2 e 3, e suas respectivas alíneas, na medida em que, na forma em que se encontrava ou disposto à lei, a jornada total da atividade dos professores estava ultrapassando o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008, que regulamenta a alínea E, e do inciso 3º do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias assim transcrito. A Lei 11.788/2008, artigo 2º, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será de R$ 950,00 mensais para a formação em nível médio na modalidade normal prevista no artigo 62 da Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Parágrafo 4º. Na compilação da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para desempenho das atividades de interação com os educandos. Para melhor elucidar, no texto do artigo 35, inciso 1 da Lei Municipal 4.239/2012, as atividades com os alunos AHA estavam fixadas em 27 horas, quando, de acordo com a lei, o mínimo legal deveria atingir a jornada de 26 horas e 40 minutos. E assim por diante, ficando, portanto, esta alteração legislativa organizada a jornadas no termos da lei de regência. Importante esclarecer que a POSP, Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, promoveu o mandato de segurança coletivo em face do município de Piedade, São Paulo, apelação civil 002579-33.2012.8.26 0443, sagrando-se vencedora, cujo acordo determina a reforma da legislação municipal em regime de urgência, a fim de adequar a carga horária dos professores, incluídos as horas de atividade dentro e fora da sala de aula, em suas respectivas categorias, aos estritos ditames da Lei Federal 11.788/2008. Assim conforme disposto no texto legal, ora apresentado, o somatório das atividades dispostas em suas modalidades atinge plenamente o objetivo da Lei Federal, adequando as atividades ao limite legal estabelecido, atendendo outro sim aos reclamos proferidos pelos professores da rede, como legítima medida de respeito e de justiça. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação. E livre da preço e consideração, atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 18/2017 autoriza o Poder Executivo a outorgar a título gratuito à empresa que especifica concessão do direito real de uso com promessa de doação sobre imóvel de propriedade do município, conceder incentivos fiscais e dar outras providências. Ofício 107/2017. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, Projeto de Lei 018/2017, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso com promessas de doação ao grupo empresarial que especifica do imóvel urbano pertencente ao patrimônio disponível do município localizado na zona industrial bairro do Funil, com metragem de 51.566,51 metros quadrados. As empresas que compõem o sobredito grupo atuam no ramo de comércio de peças e acessórios para veículos, prestação de serviços de mecânica, instalação e manutenção de cronotacógrafo e transportes há mais de 25 anos, contando atualmente com um bom contingente de funcionários e se comprometendo em geração de 20% do seu total, encontrando-se em fase de necessária expansão, razão pela qual reclama um local mais adequado ao seu trabalho. Daí a solicitação do imóvel que atenda essa realidade. Ademais, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços, CODEP, aprovou o requerimento da empresa após a efetiva e necessária comprovação das exigências ditadas pela Lei de Regência. Entendemos estar plenamente apta, inclusive, a receber os beneplácitos nela mencionados. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência aos seus dignos pares protesto elevado, estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Tadeu Rezende, Prefeito Municipal. Vamos demolhar o bico primeiro. Projeto de Lei nº 18, de 12 de maio de 2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Autoriza o Poder Executivo a outorgar, a título gratuito, à empresa que especifica concessão de direito real de uso com promessa de doação sobre imóvel de propriedade do município, conceder incentivos fiscais e dar outras providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, com fulcro nos termos da Lei Municipal 4.478, de 13 de outubro de 2016, a outorgar em favor do Grupo Empresarial Bortolini, devidamente constituído pelas empresas Bortolini Peças e Serviços Limitada, Overtrans Transportes Especiais Limitada e Bortolini Transloc Limitada, concessão do direito real de uso com promessa de doação do terreno de propriedade do município com área de 51.566,51 metros quadrados, localizada na zona industrial do bairro do Funil, objeto da matrícula número 2847, livro 2, Registro Geral do Cartório de Imóveis desta comarca de Piedade, necessário à instalação de sua indústria de confecção de uniformes e afins. Artigo 2º. A presente concessão será outorgada a título gratuito por meio do contrato administrativo pelo prazo de 3 anos, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por uma única vez por período não superior a esse limite. Artigo 3º. Comprovado o cumprimento de todas as condições elencadas no artigo 4º da Lei Municipal 4.478, de 13 de outubro de 2016, o Poder Executivo se compromete a outorgar à empresa concessionária a escritura definitiva de doação da área concedida nos termos do artigo 7º do mesmo diploma legal. Em razão do manifesto e relevante interesse público na instalação da referida indústria como fator de geração de emprego e desenvolvimento econômico do município, fica dispensado a licitação na modalidade de concorrência nos termos do exposto da letra A do inciso 1 e do parágrafo 1º, enfim, do artigo 122 da Lei Orgânica do Município e do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Federal 8.666/93, com redação que lhe foi dada pela Lei Federal número 8.883, de 8 de junho de 1994. Artigo 5º. Fica o município também autorizado a conceder incentivos fiscais consistentes na isenção de IPTU, isenção de ITBI e ICSM, quer dizer, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, 5%. E 2% da isenção da taxa de licença para execução de obras e habite-se isenção da taxa de licença para localização e funcionamento e isenção da taxa de publicidade à empresa beneficiada, especificada nesta lei pelo período de 5 anos, nos termos do artigo 3º da lei, do artigo 3º, inciso 1 da lei 3.638, de 4 de novembro de 2005. Artigo 6º. Em contrapartida, deverá a beneficiária cumprir as seguintes exigências. 1. Não paralisar suas atividades operacionais por período superior a 6 meses, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado. 2. Não faturar fora do município a produção de sua unidade local e não deixar de recolher os tributos nele gerados. 3. Não sonegar ou fraudar o recolhimento dos tributos decorrentes de suas atividades. Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações previstas nos incisos deste artigo implicará na restituição monetariamente corrigida das despesas eventualmente realizadas com a implantação pelo município de infraestrutura na forma prevista no artigo 6º da Lei 4.478, de 13 de outubro de 2016, bem como no pagamento dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres municipais em razão de isenção fiscal. Artigo 7º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente suplementar, se necessário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Teodoro Rezende, prefeito municipal.
Os ofícios e os convites se encontrarão na Secretaria de Distribuição dos Vereadores e os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico desta Casa e, posteriormente, às comissões. Peço ao senhor secretário para ler o requerimento.
Requerimento 83/2017. Informações sobre a limpeza de lotes urbanos em nosso município. Senhor presidente, considerando a inexistência de lei específica sobre a limpeza de lotes na zona urbana da cidade, considerando que existem vários lotes com mato alto, onde ali também são jogados entulhos e outros tipos de lixos, considerando que a fiscalização falha por não haver uma lei municipal aplicável aos casos concretos, pois se aplica o Código Sanitário Estadual, Lei 10.083, de 23/9/93, e a Lei Municipal 39.47, de 13/8/2008, que nada tem a ver com a limpeza de lotes roçados ou capinados diante do exposto. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que encaminhe a esta Casa de Leis projeto de lei específico sobre a limpeza de lotes urbanos, o reeditado projeto de lei 07/2015, retirado da pauta e arquivado nesta Câmara. Justificativa. Visa o presente requerimento conscientizar os proprietários da obrigação da conservação de suas propriedades, evitando com isso a proliferação de doenças e maior segurança e fiscalização do município, e o melhor visual da propriedade urbana em nossa cidade. Plenário. Vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de maio de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes, Maria Aparecida Godinho e Adelso Vieira de Jesus.
Em discussão, o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes. A razão deste requerimento, conversando com a vereadora Marli na última sessão, nós não temos uma lei específica para limpeza de lotes, específica ditada para elas. Nós temos uma lei municipal editada em 1997 e 98, por sinal, uma lei, posso dizer, muito boa, porque eu ajudei a fazer essas leis também. Só que ela não diz a respeito da roçados e lotes capinados. E há muita reclamação contra isso. Vejam vocês a falta de fiscalização que nós temos também na nossa prefeitura municipal, de fiscais voltados para a limpeza pública. Nós somos encarregados disto, encarregados daquilo, mas quando você vai ao fiscal para aplicar a lei, o que, que ele faz? Ele aplica o Código Estadual de Vigilância Sanitária, que nada tem a ver com o município, ou então ele aplica uma lei de zoonose, que é feito para apreensão, castração de animais soltos nas ruas, que não tem nada a ver com limpeza de lote também. Então, há essa lacuna na Prefeitura Municipal de Piedade. E pesquisando e vendo, acabei descobrindo isso, que se aplica uma lei estadual e uma lei municipal, quer dizer, chega na frente e se eu for multado, eu posso recorrer, porque não existe uma lei municipal específica para que sejam limpos os lotes, que sejam roçados os lotes, que sejam capinados os lotes. E nós queremos ter uma
cidade, por assim dizer, turística. Né? Nós queremos ser uma cidade assim, turística, mas o meu vizinho está com o lote dele tudo mato alto. Onde ali se proliferam bichos, são jogados lixos, são jogados entulhos naqueles lotes. E podemos dizer que por isso a fiscalização municipal peca também. Nós não temos fiscais, estamos encarregados de limpeza. Mas não se volta especificamente para o lixo jogado na rua. Nós temos, vemos muito lixo jogado e não somos multados. Essa lei, a lei municipal que nós temos, que é a lei 3097 e a lei 2865 de 97 e essa 397 que é de 98 são leis muito, muito firmes, muito coerentes com a realidade de Piedade na limpeza da calçada, limpeza de rua, jogo de entulho jogado na rua. Mas só que também nunca ouvi, nunca soube que alguém foi multado por isso. Nunca soube. Porque parece-me que os nossos fiscais têm medo de ir de encontro com o proprietário, porque é amigo dele, porque é amigo do meu parente, porque é amigo. Nós temos autoridade para isso. Quer dizer, a prefeitura, nós não temos autoridade, mas os funcionários da prefeitura, o prefeito municipal tem autoridade para que seja limpa a cidade. E nós vemos especificamente, veja bem, o que está ocorrendo na estrada, na entrada da saída para o bairro dos Gudinhos, bairro dos Oliveira, Piraporinha, em frente à chácara Prestes, do meu compadre falecido, José Prestes, ali virou um lixão. Semana passada tinha colchão, televisão, geladeira, luz, limparam, mas hoje eu passei o contêiner, tiraram os contêineres de lá, só que o lixo está tudo jogado naquele brejo. E aquele brejo não deixa de ser uma afluente do rio Pirapora, onde se capta a água que nós tomamos. Ali tem uma afluente, ali tem uma nascente que vai para o rio Pirapora, onde nós tomamos essa água, e ali é lixo jogado. E onde que está a fiscalização da prefeitura? Onde que está encarregada a limpeza pública para fiscalizar isso aí? E é o que eu pergunto, né? Deixo minha indignação por isso aqui. Então vejam vocês, são aplicados, como disse, o uso de leis fora do contexto da natureza, é aplicado por analogia. Mas nunca a analogia ela está correta com as coisas. Nós temos que também, a partir desse requerimento, dessa lei que o prefeito possa mandar para nós, conscientizarmos a população também. Se nós queremos ser uma cidade turística, nós temos que começar por nós. Nós temos que começar por cada cidadão que mora aqui na zona urbana. Por cada cidadão que mora na zona urbana, porque vê que o lixo dele não pode ser jogado na rua. Essa lei que, de 97... e que eu ajudei a fazer na época em que era vice-prefeito, surgiu de reclamo de uma proprietária na rua Comendador Parada, quando ela falou, quando que vocês vão tirar o lixo da minha calçada? Simplesmente eu respondi para ela, fui até mal educado na época, falei, nós não temos obrigação nenhuma de tirar o lixo da senhora. A senhora pagou pedreiro para destruir a sua casa, para reformar. A senhora comprou material de construção, pagou. A senhora comprou móveis novos, que o senhor fez uma reforma na casa. Por que a prefeitura tem que tirar de graça para a senhora agora? O que o senhor quer dizer com isso? Porque existe uma lei, se não tiver, nós vamos fazer uma lei e vai ser cobrado o lixo, o entulho retirado da rua. Nós temos que ter essa responsabilidade como cidadãos. Nós temos que alertar a população através de quem? Através da prefeitura municipal que cabe. Aí, de encontro, alertar a população que seja sei lá como, com propaganda, com panfletos, com os dizeres, alguma coisa tem que ser feito em benefício da cidade, em benefício da nossa população, para que quando vir o turista para a nossa cidade, ele veja que a cidade é limpa, ele veja que a cidade é bonita, e nós não podemos deixar a cidade feia. Era isso, só, senhor presidente.
Continue a discussão. Marlene está discutindo lá.
Não é esse aqui, né? Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população presente, imprensa, meu boa noite. Eu venho também aqui, juntamente com o nosso vereador, Daniel, quando a gente conversava sobre essa situação de limpeza em nossa cidade. E ele falou de forma coerente aqui, muito bem, mas eu queria também assim reforçar quando ele dizia de a gente conscientizar a população para essa situação de conservação, né, evitando o lixo ou então um lote sujo. Hoje se fala muito em saúde, né? Então a gente está aí preocupado muitas vezes com a dengue, né, com tantas doenças que têm assolado o nosso município. Mas nós vamos somente combater o mosquito da dengue quando a gente realmente tiver uma sociedade ela sendo educada para a limpeza. Então, nós temos direito, mas nós também temos deveres. E os nossos deveres de nós conscientizar, de nós ter a nossa propriedade, ela sendo limpa, evitando, né, a proliferação de doenças e maior segurança, é que o nosso município realmente trabalhe essa fiscalização. Porque nós sabemos que, muitas vezes, não tem fiscalização nenhuma. Né? Quando ele falava de verdadeiros lixões, no nosso bairro tem pontos que também estão se tornando um verdadeiro lixão. Tem uma estrada que liga lá o bairro, né, ali dos Ortizes, indo para os Garcias, passando lá para o Piratuba, inclusive nós trabalhamos, né, nessa parte, é um verdadeiro lixão. Então, as pessoas trazem colchões, trazem vaso sanitário, televisão. Né? Então, a gente está vendo que isso precisa ser tomado providência. Então, às vezes, a gente se preocupa com a saúde e realmente precisamos se preocupar. Mas muitas doenças, elas são trazidas pela falta de limpeza. Né? Então, fica aí também, né, o meu apelo ao nosso prefeito, também nessa ação da fiscalização, que a gente, se a gente pensa numa cidade, numa estância turística, nós temos que começar a colocar a nossa cidade onde as pessoas tenham um visual de uma cidade limpa, se nós queremos ser uma estância turística. Então fica aí também, né, o meu apelo e também apoiando aí esse nosso requerimento. Boa noite a todos.
Continue a discussão. Não havendo quem queira mais discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 84/2017. Solicita informações sobre as obras de pavimentação e recapeamento do bairro do Ciriaco. Senhor presidente, considerando o requerimento 41/2016, que questionou os locais onde seriam realizados os próximos recapeamentos e pavimentações de vias em nosso município, considerando que na resposta a então prefeita apontou a estrada Antônio Augusto da Silva, do bairro do Ciriaco, contemplada por projeto de recapeamento, bem como a pavimentação de algumas de suas vias secundárias, requeiro à mesa, ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado pelo prefeito municipal para que nos encaminhe cópia do referido projeto, bem como informe a previsão de início e término da obra. Justificativa. Faço o presente solicitação a fim de dar um posicionamento aos moradores locais que há tempo reivindicam melhorias nas vias do bairro, uma vez que a via principal encontra-se em mau estado de conservação e outra sequer possui pavimentação. Plenário, Roberto Rolim da Silva, 10 de maio de 2017, vereador Mauro Vieira Machado.
Requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, ou que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 85/2017, voto de pesar pelo falecimento do Sr. Albari Strauss Klingenfuss. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Albari Strauss Klingenfuss. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 5/5/2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família adotada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10/5/2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será encaminhado à família lutada.
Requerimento 86/2017. Solicita emendas às leis de denominação que especifica. Senhor Presidente, considerando a existência de duas ruas com a mesma denominação em nossa cidade, sendo uma do bairro Quintas Vieira, denominada Rua Paraná, conforme Lei 2305, de 11 de novembro de 1992, e outra no bairro Sinibaldi, conforme Lei 3515, do 6 de março de 2004, considerando que tais ruas com a mesma denominação podem trazer transtornos aos moradores, bem como as correspondências a eles destinadas, trazendo prejuízo a estes moradores. Requeiro à mesa, ouvido a igreja, o plenário e atendidas demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que nos encaminhe a esta casa uma emenda a uma das duas leis, denominando uma delas como a Rua Paraná, a fim de não trazer transtornos maiores aos munícipes, bem como as correspondências destinadas a eles. Justificativa. Tal justificativa visa regulamentar melhor as vias públicas da nossa cidade, prevalecendo a lei mais antiga com Rua Paraná. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Discussão ou requerimento? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, quem não for, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 87/2017. Solicita informações referente à Lei 1876, de 23 de agosto de 1989, referente à denominação Rua Aurélio Amaral Santos. Senhor Presidente, considerando a existência de placas indicativas na rua atrás do campo de Piedade Futebol Clube, como Rua Aurélio Amaral Santos, bem como a avenida marginal que liga até o bairro dos Cotianos, considerando que a lei relata apenas trecho da avenida marginal como Rua Aurélio Amaral Santos, não citando atrás, rua atrás do campo. Requeiro obedecido, ouvido a igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal para encaminhar esta casa qual trecho abrange a lei denominando Rua Aurélio Amaral Santos. Justificativa. Tal justificativa visa regulamentar melhor as vias públicas de nossa cidade, tendo em vista que a rua atrás do campo de Piedade Futebol Clube, bem como o local usado para a feira, não possui denominação própria, sendo tal informação necessária para que possamos denominar este trecho da rua com o nome. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 88/2017. Voto e pesar pelo falecimento do senhor Laércio Vieira Cardoso. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Laércio Vieira Cardoso, com 66 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido na data de hoje. Requeiro ainda que do deverado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de maio de 2017, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Requerimento será encaminhado à família enlutada.
Ninguém vai assinar? Não, ninguém assinou.
Leituras das indicações.
Não tem ninguém ainda. Ninguém quer falar? Ninguém quer falar? Pô. Indicação 207-2017. Indica a realização de um estudo para a implantação de uma clínica de hemodiálise em nosso município. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a implantação de uma clínica de hemodiálise em atendimento ao conjunto com a Santa Casa de Misericórdia, de modo similar ao que se verifica em municípios de Itu e São Roque. A pedido da vereadora Marlina, vamos ler a justificativa a partir de hoje. Muitos são hospedadenses que percorrem grandes distâncias, se dirigindo aos municípios de Itu e São Roque, para realizar a hemodiálise, procedimento este essencial para a saúde dos mesmos. Faço a presente solicitação, a fim de buscar algum tipo de convênio com clínicas particulares para proporcionar mais dignidade e comodidade aos hospedadenses que necessitam de tal atendimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 208-2017. Indica a recuperação da ponta da estrada municipal Heroico Cato Suragava, no bairro de Oliveira. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja feita a recuperação da ponte da estrada municipal Heroico Cato Suragava, bairro dos Oliveiras, próximo ao Bar do Miro. Justificativa. Os procurados por moradores dessas regiões que pediram providências urgentes com a relação à referida ponte, pois com a ação da chuva e grande tráfego de caminhões de carga, a ponte está totalmente danificada, expondo a população em grande risco de acidente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de maio de 2017. Vereador José Nélio Xavier Lemes e Mauro Vieira Machado. Indicação 209-2017. Indica manutenção da estrada no bairro do Jurupará. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas em geral no bairro Jurupará. Justificativa. Recentemente fui procurada por moradores do bairro que alegam da situação, em virtude das fortes chuvas, as ruas estão em situação caótica, necessitando uma manutenção urgente, pois a estrada principal tem uma movimentação de veículos e caminhões para escoamento agrícolas diariamente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de maio de 2017. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 210-2017. Indica a realização de sinalização horizontal, faixa de pedestres, bem como sinalização vertical, placa indicativa na rua Tenente Demétrio Machado. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a sinalização horizontal, faixa de pedestres, bem como a sinalização vertical, placa indicativa na rua Tenente Demétrio Machado, em frente ao laboratório LaborMed. Justificativa. Esta reivindicação visa atender os munícipes que solicitam providências, pois dará mais segurança aos pedestres que por ali circulam, principalmente idosos e cadeirantes que precisam fazer seus exames. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de maio de 2017, vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 2011-2017. Solicita a aplicação da Lei Municipal 3.663, a limpeza e poda das árvores dos acostamentos das estradas municipais. Senhor Presidente, considerando que a Lei Municipal 3.663, de 9 de dezembro de 2005, diz em seu artigo 1º, todas as estradas municipais não pavimentadas terão 12 metros de largura e todas as estradas municipais pavimentadas serão 15 metros de largura, sendo essas medidas apuradas a partir do eixo da estrada. Considerando que a maioria das nossas estradas municipais não possui largura determinada pela citada lei, considerando que grande parte dessas estradas tem, em média, apenas 6 metros de largura, não possui acostamento, uma vez que estão tomadas pelo mato e por galhos das árvores que invadem também a pista. Considerando que o não cumprimento desta lei está colocando em risco os motoristas, principalmente os pedestres, pois ao desviar do veículo são obrigados a entrar no mato para não serem atropelados, uma vez que as estradas não possuem acostamento. Indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, sejam tomadas as seguintes providências. 1. Cumprimento da Lei Municipal 3.663, de 9 de dezembro de 2005. 2. Limpeza dos acostamentos de todas as estradas municipais. 3. Divulgação de um cronograma para execução do serviço de alargamento e limpeza das estradas municipais por bairro. Convocar os munícipes para que participem da limpeza dos acostamentos das estradas, incentivando a participação de todos e despertando o sentimento de cidadania das pessoas, a exemplo do que era feito alguns anos atrás. Justificativa. O alargamento e limpeza das estradas municipais trarão muitos benefícios aos seus usuários e trará mais segurança, maior progresso à zona rural, uma vez que facilitará o escoamento de nossa produção agrícola, acesso aos pontos turísticos, transporte de passageiros e a instalação de novas empresas. Acredito que os nossos munícipes terão muito prazer em colaborar com o município nesses mutirões, pois temos conhecimento de diversos agricultores que disponibilizam até maquinários para manter as estradas transitáveis. O que estou te sugerindo, embora saiba das dificuldades econômicas do país e, consequentemente, do município, é perfeitamente possível de se executar. Temos é que ter atitude, pois unidos poderemos melhorar cada vez mais o nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2017. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 212/2017. Indica melhorias na estrada do bairro Sarapuí de Cima. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feita com urgência a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedra na estrada do bairro Sarapuí de Cima, das proximidades da capela, próxima à residência do Zelão, até a propriedade do senhor Lucas, conforme fotos anexo. Justificativa. Este vereador foi procurado por diversos moradores destas regiões que reiteram providências urgentes com relação à referida estrada, pois, com a ação das chuvas, a mesma ficou totalmente danificada, com muitos buracos, dificultando o tráfego de cargas agrícolas, vans escolares e pedestres. Plenário, vereador Roberto da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 213/2017, indica a instalação de pontos de ônibus no bairro do Ciriaco. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de 2 pontos de ônibus na rua 15 do bairro do Ciriaco, um próximo à residência da família do senhor José Pernambuco e outro próximo à residência do senhor Mauro Tiburtino. Fotos anexos. Justificativa. Faço presente solicitação para atender às reivindicações dos moradores dos locais que alegam a falta de locais apropriados para guardarem o transporte coletivo. Plenário, vereador Roberto da Silva, 10 de maio de 2017. Vereador Mauro Oliveira Machado. Indicação 214/2017. Indica estudo para a celebração de convênio com a Fundação Procon São Paulo. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a celebração de convênio com a Fundação Procon São Paulo para a implantação de uma unidade do órgão em nosso município. Faço justificativa, faço a presente solicitação para que o nosso município possa contar um importante órgão de defesa do consumidor, que além de amparar o cidadão contra as práticas abusivas de alguns estabelecimentos comerciais, contribuiria com a arrecadação municipal. Plenário, vereador Roberto da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Mauro Vila Machado. Indicação 215/2017. Indica estudo para a implantação de uma unidade de poupa-tempo em nosso município. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a implantação de uma unidade do programa Poupa Tempo em nosso município. Justificativa. O padrão Poupa Tempo tornou-se um modelo de atendimento que vem sendo seguido por outros órgãos e empresas governamentais. Faço a presente solicitação para que o nosso município possua uma unidade do referido programa que reuniria em um único local um amplo leque de órgãos e empresas prestadoras de serviços de natureza pública, realizando atendimento sem discriminação ou privilégio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Escreveu muito hoje, velho. Olha, o que eu ia falar ainda?
Indicação 216-2017. Indica a manutenção das ruas 12 e 13 até o ponto final da rua projetada Olívio Pento, bairro do Siraco de Baixo. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja feita a manutenção, passar máquina e cascalhar as ruas 12 e 13 até o ponto final da rua projetada Olívio Pento, do bairro Siriaco de Baixo, passando pela Igreja Assembleia de Deus. Justificativa. Este vereador foi procurado por moradores que relatam a má conservação das ruas, visto que existem ruas que estão intransitáveis, possibilitando o tráfego de veículos e pedestres. Plenário, vereador Roberto Fernando da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 217-2017. Indica melhorias passar máquina e cascalhar nas estradas municipais do bairro dos Monos. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja feita a manutenção, passar máquina e cascalhar nas estradas municipais do bairro dos Monos, sentido Igreja Assembleia de Deus, até o final do bairro. Justificativa, este vereador foi procurado por moradores que reclamam a má conservação das estradas que impossibilitam o tráfego de veículos e pedestres. Plenário, vereador Roberto da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 218-2017. Indica melhorias passar máquina e cascalhar na rua Professor Augusto Antônio, do bairro da Vila Moraes. Senhor presidente, indica o seu prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar máquina e cascalhar a rua próximo ao açougue do Barba e do senhor Alemão, do DR, na Vila Moraes. Justificativa, este vereador foi procurado por moradores que relatam a má conservação da rua, que impossibilita o tráfego de veículos, principalmente das vans escolares. Plenário, vereador Roberto Fernando da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 209-2017. Indica limpeza das margens da estrada que dá acesso ao bairro dos Leites. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada a limpeza das margens da estrada municipal pavimentada que dá acesso ao bairro dos Leites. Justificativa, faço a presente solicitação para atender as reivindicações dos moradores locais que alegam que a falta de poda da vegetação das margens da referida estrada tem prejudicado o tráfego de veículos e pedestres. Plenário, vereador Roberto da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Mauro Oliveira Machado.
Cansei. Viu o pescoço. Se judiar ainda hoje, velho. Você já
sabe. Indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos para temas livres. Perdão. Leitura da moção da autoria do vereador Nelson Prédio Oliveira, moção apoiando a Operação Lava Jato. Peço ao senhor secretário que faça a leitura.
Já foi lido, né?
Não.
Moção 07-2017, moção de apoio a Operação Lava Jato. A Câmara Municipal de Piedade, sensível ao clamor popular e com fundamento inciso 3º do artigo 162, resolução 01-2005 do Regimento Interno da Casa, apresenta a moção de apoio à Operação Lava Jato. A operação essa que teve início em março de 2014, com a investigação da ação criminosa de oleiros que atuavam no mercado financeiro em um sistema de lavagem de dinheiro, as provas obtidas permitiram que o Ministério Público Federal tomasse conhecimento de um grande esquema criminoso de corrupção, envolvendo a maior empresa estatal do país, a Petrobras, onde estima-se que o prejuízo causado pela ação criminosa esteja a casa de bilhões de reais. Com o desenrolar das investigações, tomamos conhecimento da existência da maior organização criminosa do mundo, a Orcrim, em que estão envolvidos funcionários da Petrobras, empreiteiros, operadores financeiros, agentes públicos, agentes políticos, etc., que causaram prejuízo que pode chegar à casa de trilhões de reais. Chegamos a um momento muito delicado em nosso país, em que as instituições e a população devem se posicionar no sentido de apoiar de forma e restrita às ações da Operação Lava Jato, que sem dúvida é a nossa maior esperança de justiça e de mudança de nosso país. Parafraseando o conhecido historiador, temos a oportunidade única de proclamarmos a nova república, a verdadeira república. Infelizmente, todos os dias presenciamos manobras que tentam acabar, destruir com a Operação Lava Jato. É isso nós, cidadãos de bens, não aceitamos. Todos os criminosos devem pagar pelos crimes que cometeram e o dinheiro roubado deve ser repatriado e devolvido à Petrobras, principalmente aos cofres públicos. A ação dessa organização criminosa praticamente destruiu o país e, sem dúvida, é a maior responsável pelos 14 milhões de desempregados, pela grave crise econômica e institucional que o país atravessa. As câmaras municipais são as representantes mais próximas da população. Devido a essa proximidade, nós, vereadores, temos a obrigação de externar o sentimento da maioria, pois podemos nos considerar os verdadeiros representantes do povo. Solicitamos que, após deliberação em plenário, seja encaminhada cópia desta moção ao excelentíssimo Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Presidente do Tribunal Regional Federal, 4ª Região de Curitiba, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputados Federais, Estaduais e as Câmaras Hospitalares da Região Metropolitana de Sorocaba, bem como ao excelentíssimo juiz Sérgio Moro e ao promotor federal Delton Delagnol, delegado federal Márcio Adriano Anselmo, que nesta representam todos os servidores policiais federais, delegados, promotores e juízes federais que atuam e atuaram na forma profissional e exemplar no processo e também aos órgãos da imprensa. Plenário. Roberto Rolim da Silva, 15 de maio de 2017. Todos os vereadores presentes assinaram a moção.
Moção será incluída na pauta da próxima sessão.
Alex.
Alex do que é?
Alex. Pinheiro da Silva.
Temas livres. Senhor vereador Alex Pinheiro da Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, servidores públicos, boa noite. A minha fala aqui nessa noite, vou ser um pouco breve, é sobre o aumento salarial. Sei que muitos servidores públicos estão aqui, como nós, né, ansiosos para que possa logo ser aprovado algo justo e que possa dar uma condição melhor para vocês. Queria dizer para vocês que nós, da Redação e Justiça, mandamos para a Prefeitura Municipal, né, questionamentos. Eles mandaram para nós e amanhã a gente vai estar se reunindo, né, essa semana, para estar vendo sobre o resultado. Mas já quero dar de antemão que a gente vai estar marcando a reunião com o pessoal do jurídico, para estar nos explicando algo que não foi, ficou bem claro para nós. Então, espero, nós queríamos estar já aprovando esse mês, para que vocês não possam perder mais do que vocês já perderam, mas, enquanto ainda tiver esperança, a gente vai estar lutando por vocês aí, pelo que seja melhor para a Piedade. Queria também falar sobre o ofício da Sabesp, que mandou para nós aqui, falando de algo que eles fizeram em Piedade. E, ao meu ponto de vista, para Piedade, né, eu acredito que você tem lá na sua casa um amigo, ou um vizinho, ou no outro bairro, que está precisando da Sabesp. E a Sabesp tem ficado a desejar aqui em Piedade. E eu acredito, e nesses 4 anos, eu vou estar cobrando a Sabesp, para fazer o melhor para a Piedade. A Sabesp tem devido muito para a Piedade. Tem muita gente sem água ainda, tem muita gente sem rede de esgoto. E a Sabesp, você pode ver o rendimento deles, nunca baixa, sempre aumenta, né? É uma empresa que não tem crise. Então, nada mais justo de dar algo de conforto à nossa população. Pensamos na população de Piedade. Eu queria também aproveitar aqui e reforçar o convite que no dia 21, agora de maio, às 19 horas, ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estaremos fazendo um culto de ação de graça pelo aniversário da cidade e pela fundação da igreja que completa 63 anos em nossa cidade. Então, quero convidar todos os presentes, amigos que estão presentes. Já foi passado aqui o convite para os vereadores. E era isso. Muito obrigado.
Senhor vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente, funcionários dessa casa e imprensa. Uma boa noite a todos. A minha fala aqui hoje vem em relação à indicação de minha autoria para que seja feito estudo para a celebração de um convênio com o PROCON. Eu sei que isso já é uma briga longa, de vários anos. Eu lembro que o primeiro vereador que levantou essa bandeira de vir ao PROCON em Piedade era o Adriano, doutor Adriano. No mandato passado, se não me engano, também teve do tio Gil, Gilberto, e hoje tem da minha pessoa, do nosso mandato. É o seguinte, eu tive um problema com uma empresa, eu fui até Sorocaba para resolver isso no PROCON. Chegando lá, né, eu aproveitei o momento e fiz pergunta para ele se existia muitos munícipes de Piedade que passavam por lá. Ele falou que tinha. Tinha uma grande demanda de Piedade no PROCON de Sorocaba. Levantei alguns questionamentos, como que seria a forma de fazer essa celebração num convênio. Ele falou que é uma parceria realmente entre a prefeitura e o governo do estado. Não é tão difícil. A prefeitura pode colocar dois funcionários, consegue atender a demanda, consegue fazer esse serviço. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar, que existe o PROCON Online, que você pode estar fazendo a sua reclamação na internet, e em torno de 15 dias já tem que ter uma resposta. Se não for satisfatória, você pode ir até o PROCON fixo e realmente fazer por lá. Essa preocupação é o seguinte, gente. Piedade, como eu falei, tem uma demanda grande. Tem que ter PROCON em Piedade. Já passou da hora. É um direito do consumidor isso. Eu vejo que o prefeito também mandou um crédito suplementar de 2 milhões para a reforma do Hotel Torre. Lá seria um espaço adequado também para estar colocando o PROCON. Um outro espaço também que eu acho bem interessante para estar usando para essa finalidade seria aqui, em frente, onde era a antiga Electro. No centro, fácil acesso para todos os munícipes. O ônibus passa aqui na marginal, é fácil de alguém chegar até aqui. Um local também específico que eu acho bem interessante para o PAT. Por quê? Aquele desempregado, ele já está com problema financeiro, porque ele está desempregado. A distância para ele subir até o Hotel Torre, lá em cima, possivelmente seja mudado para lá, fica longa. Né? Fica uma distância até que grande. Talvez ele tenha que pegar algum ônibus, alguma coisa nesse sentido. Dificultaria mais isso para ele. Então, acho que o PAT também seria um lugar específico aqui embaixo, não lá em cima. Fica bem distante. No requerimento feito pelo nobre vereador Daniel, Adélcio e Marli, se eu não me engano, que falava sobre loteamento, limpeza, essas coisas, realmente é um requerimento de grande importância, grande valia, porque a gente vê isso no nosso município, grandes problemas com lote largado. Cito um lote também ali atrás do Sete, atrás do PAT. Faz anos que está ali. Árvore grande no lote. Uma construção largada há anos. E não foi tomada nenhuma providência. Com relação àquele lixão, como foi dito, que foi criado em frente à chácara do seu José Prestes, a prefeitura fez uma limpeza na quinta-feira. No dia seguinte já estava com lixo lá de novo. Né? Então, realmente, tem que ser visto que qual a melhor providência a ser tomada ali. Ali é uma nascente do rio Pirapora, como bem disse o vereador Daniel. Em cima disso, eu gostaria também de dizer da reunião que nós tivemos no barracão do Ivanir, na quinta-feira à noite, lá no bairro do Piraporinha. Esteve presente quatro vereadores lá, Adélcio, José Enésio, Nelson e eu. Lá foi mostrado para a gente um trabalho feito de recuperação das nascentes e do córrego. E falava também muito bem a respeito da contaminação com lixo, esgoto. Esgoto esse que muitas vezes acaba indo para o Ribeirão, infelizmente, né, e a Sabesp acaba fazendo a captação desta água aqui. A Sabesp realmente deixou a desejar no nosso município, só que também a gente não pode deixar de lado a nossa responsabilidade. Você não pode simplesmente jogar o lixo, o esgoto em qualquer lugar. Você tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Então, por isso é importante realmente a parceria entre a prefeitura e os munícipes. Né? Bom, gente, a minha fala acho que é basicamente isso hoje. Tá? Obrigado pela atenção.
Senhor vereador Wagner Yoshizaku.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente, vice-presidente, senhores nobres vereadores, imprensa, GM, população peradense, boa noite novamente. Senhores, eu não escrevi nenhum discurso hoje, porém gostaria de falar um pouco sobre funcionário público. É gozado, né? A crise que o país se encontra. O rico, cada vez mais rico. O pobre, hoje, está cada vez mais pobre. Isso é diferente num país de primeiro mundo, onde um funcionário público, ele frequenta os mesmos restaurantes que um médico. O prefeito, vocês vão no restaurante, vocês não conseguem identificar quem é um funcionário público, quem é um prefeito, quem é alguém do executivo, alguém do legislativo. Enfim, então, sim, vocês, funcionários públicos, sintam-se muito honrados com os serviços que vocês fazem. Né? Então, eu gostaria de falar, eu como líder do governo, eu falo que estamos trabalhando para o melhor de todos. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulto aos nobres vereadores a dispensa do intervalo regimental. Sim? Então, passamos pela ordem do dia. É chamada regimental. Não? Moção número 6/2017, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Congratulação com os piedadenses que integraram na batalha da guarda presidencial em Brasília. BGP do ano de 1962, senhor Salvador Ciro Amâncio, Lúcio Fávaro Marco Chicanaia, Francisco Garcia, João Vicente Francisco, Edson Fávaro e Romeu Rolim de Paula. Essa moção já foi lida. Senhor, dispensa a leitura? Coloco em discussão essa moção. Senhor, discute.
Assuma, senhor Mauro.
Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, senhores e senhoras presentes, eu acho que poucas pessoas, às vezes, não tinham até esse conhecimento dessa moção. Sobre as pessoas que daqui de Piedade, que saíram em 62 para prestar o serviço em Brasília. Eles saíram, foram, serviram o exército lá, trabalharam, ajudaram a levantar a cidade e foram, ficaram um bom tempo lá. E também alguns foram até guarda do presidente da República. Né? Então, nós, vereadores aqui, com todas as assinaturas aqui, achamos, porém, que justamente, acho que merecidamente, fazer essa moção para essas pessoas que foram até esse local, esses que serviram o exército. Infelizmente, não estão todos vivos, mas aqueles que estão vivos, eles serão homenageados por essa Casa de Leis, dia 19, sexta-feira agora, eles vão vir aqui e serão homenageados e vão receber assim, uma homenagem. E eu convido a todos vocês que estão aí na presente, aquele que quiser vir, estamos aqui, essa casa está à disposição de vocês, para que vocês vejam essa homenagem a esses piedadenses, que nós temos orgulho de dizer para eles que são piedadenses e serviram ao presidente da República e também serviram a nossa pátria. Então, está aqui, até fui eu que fui o ator dessa moção, e agradeço a todos os vereadores também por ter compartilhado com essa homenagem. Obrigado. Continua em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, e que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa noite. Tem alguns avisos. E declaro essa presente sessão sessão solene da sessão solene da Câmara, alusiva aniversário de Piedade, será no dia 19, sexta-feira, 19 horas. E uma audiência pública da Diretoria e Finanças, alusiva ao primeiro quatrimestre de 2017, será no dia 24/5/2017, numa quarta-feira, às 8h30. A audiência pública da Saúde, alusiva ao primeiro quadrigésimo quadrimestre de dia 17, será no dia 25/5/2017, numa quinta-feira. Peço aos vereadores, aguarde um minuto para decidirmos o assunto da sessão solene.